Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem, e de um feliz e sereno fim de semana. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Bernardo Suati e Filomeno Lopes. As atividades do Papa Francisco na manhã deste sábado, dia 15 de janeiro, as reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste segundo domingo do tempo comum, estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 15 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Marco Eletz, prefeito da Congregação para os Bispos, Dom Antoine Camilleri, arcebispo titular de Chakolt, núncio apostólico na Etiópia e em Djibouti e delegado apostólico na Somália, sendo também representante especial da Santa Sé junto da União Africana. Dom Franco Coppola, arcebispo titular de Vinda e núncio apostólico na Bélgica e em Luxemburgo. Dom Antonio Raspante, bispo de Acireale na Itália. O padre Jesus Hernandes Martim, presidente da Obra da Igreja. Dom Valdemar Stanislav Sommertag, arcebispo titular de Maastricht e núncio apostólico na Nicarágua. Finalmente, os participantes ao capítulo geral da Ordem dos Cleros Regulares Teatinos. Os comunicadores da Custódia da Terra Santa serão recebidos em audiência pelo Papa Francisco na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro. O encontro ocorrerá na Sala Clementina, no Vaticano, por ocasião do centenário da fundação da revista Terra Santa. Composta por cerca de 50 pessoas e dirigida pelo custódio da Terra Santa, Padre Frei Francesco Paton, que veio de Jerusalém para a ocasião, a delegação tem perfil internacional. A delegação é tão internacional quanto a presença dos franciscanos que se instalaram na Terra Santa e durante 8 séculos cuidam dos santuários, acompanham os peregrinos, dedicam-se aos estudos bíblicos e arqueológicos. Fundada em 1921 na cidade de Jerusalém, a revista Terra Santa é uma publicação bimestral colorida com edições italiana, francesa, inglesa, portuguesa, espanhola e árabe. Nasceu com a missão de narrar as maravilhas da Terra Santa e o empenho dos frades menores nos diversos campos das suas atividades, incluindo a salvaguarda das comunidades cristãs nos países onde a custódia está presente: Israel, Palestina, Jordânia, Líbano, Síria, Egito, Chipre e algumas ilhas da Grécia. A revista conta com as contribuições de especialistas, muitos deles franciscanos, e é proposta como ferramenta de conhecimento e de estudo aprofundado da complexa realidade da Terra Santa, abordando questões religiosas, culturais, bíblicas, arqueológicas e ecuménicas. Além da Terra Santa, também fazem parte da Fundação as publicações jornalísticas Eco de Terra Santa e terrasanta.net. Na ocasião da audiência com o Santo Padre, haverá um encontro dos membros do Conselho de Administração e da Fundação Terra Santa, presidida por Frei Giuseppe Ferrari, que também é delegado da custódia da Itália. Também estarão presentes diretores de jornais, jornalistas, editores, designers, gráficos, funcionários administrativos e todos os funcionários da Fundação. Com eles, os curadores do site da custódia e a equipe da Christian Media Center, ativos em Jerusalém, além dos escritórios editoriais das edições francesa, espanhola e brasileira. O Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice anunciou que na terça-feira, dia 25 de janeiro, às 17h30, hora local de Roma, Na Basílica de São Paulo, fora dos muros, o Papa Francisco presidirá a celebração das segundas vésperas na solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo, no encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos sobre o tema Vimos a sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. No ano passado, o cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, havia presidido a celebração no lugar do Papa, que sofria de ciática. O tema da Semana de Oração de 2022, que será realizada de 18 a 25 de janeiro e envolverá as igrejas e denominações cristãs de todo o mundo, foi escolhido pelo Conselho das Igrejas do Médio Oriente para evocar a experiência dos Reis Magos. Durante a semana, todas as comunidades são convidadas a refletir sobre um aspecto particular do tema geral. Vimos a sua estrela no Oriente. É o título do primeiro dia, enquanto o segundo dia será orientado pelo tema Onde está o Rei dos Judeus, que acaba de nascer? A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. É o foco do terceiro dia. O quarto dia terá como tema E tu, Belém, não és de certo a menos importante das sedes distritais de Judá. No quinto dia, a frase que os acompanha tem o título O astro que tinham visto no Oriente avançava à sua frente. No sexto dia, o tema é Viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se prestaram-lhe homenagem. O sétimo dia nos convida a rezar sobre os presentes dos magos. Abrindo seus cofres, ofereceram-lhe por presente ouro, incenso e mirra. Por fim, a proposta para o oitavo e último dia é retiraram-se para a sua pátria por outro caminho. O Instituto do Património Cultural de Cabo Verde garante que 86% das obras da Igreja de Santa Catarina na Ilha de Santiago, também conhecida por Igreja Abaixo, já estão concluídas e, com a retoma dos trabalhos, será brevemente entregue à comunidade. A garantia é do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente. Em nota de imprensa do Instituto do Património Cultural, aquele governante esclarece que já foi efetuada a colocação da madeira do altar e do teto. Falta ultimar a colocação da madeira na parte lateral da igreja, os trabalhos de eletricidade, a pavimentação e passar a pintura. Esclarece ainda que os trabalhos sofreram um interregno devido ao impacto econômico da Covid-19, mas garante que o edifício está quase pronto para ser entregue à comunidade santa catarinense. A reabilitação daquele edifício histórico, cultural e religioso está enquadrada no programa de requalificação, reabilitação e acessibilidade. O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, esteve de visita no dia 11 de janeiro deste ano, acompanhado pelo presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes, e do PCA das Infraestruturas de Cabo Verde, Carlos Correia. Não paga fogo de ódio, não fui amor, não costum. Amor, 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 não na buscar. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 2, versículo 1 a 11. Naquele tempo realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhes Jesus, Enchei estas talhas de água. Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes, tirai agora e levai ao chefe de mesa. E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe, toda a gente serve primeiro o vinho bom, e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas e amigos, damos hoje início à longa série dos Domingos do Tempo Comum. Sede, pois, mais uma vez bem-vindos ao habitual momento de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. E neste segundo domingo do tempo ordinário, ano C, o Evangelho é tirado do capítulo 2 de São João, versículos 1 a 11. Depois da festa do batismo do Senhor, que celebramos no domingo passado, iniciamos, portanto, hoje o tempo comum. Somos convidados, neste segundo domingo do tempo ordinário, a meditar sobre o primeiro sinal realizado por Jesus durante uma festa de casamento a que fora convidado, ele, juntamente com sua mãe e os discípulos, em Caná da Galileia. Numa festa de casamento, portanto, Cristo realizou o primeiro dos sete sinais, ou milagres, narrados no Evangelho de São João. A falta de vinho ameaça estragar esta celebração do novo amor. Mas a Mãe de Deus percebe a necessidade e fala com o Filho. Com uma palavra de sua mãe, Jesus revela a sua divindade para que todos possamos perceber quanto Deus se alegra conosco. Quanto Deus é feliz com a humanidade, do mesmo modo que um noivo se alegra com a sua noiva. Ou, como vimos na primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. São João nos narra, portanto, esta festa de casamento em Caná da Galileia. E para João, as bodas de Caná não são um simples fato histórico de um matrimônio, mas uma ocasião propícia para uma catequese. São uma epifania, uma revelação da natureza, da identidade do próprio Jesus e da sua missão. A certa altura, faltou o vinho. Então, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. É o que nos conta o evangelista neste evangelho. Mas a resposta de Jesus nos aparece surpreendente. Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora, responde Jesus à sua mãe. Esta resposta de Jesus, ainda não chegou a minha hora, já nos faz perceber que este milagre das bodas de Caná está relacionado com a Páscoa de Jesus. É na Páscoa do Senhor que nós percebemos a hora de Jesus, que é a hora da sua glória. Em São João, na verdade, a hora de Jesus se desenrola em três momentos, por assim dizer. A hora de Jesus refere-se à sua elevação física na cruz, uma elevação que é também elevação simbólica, mas também a hora de Jesus refere-se à sua elevação à direita do Pai, ou seja, à sua ressurreição. Mas, num terceiro momento, também a hora de Jesus refere-se à efusão do Espírito Santo sobre a Igreja recém-nascida, sobre os crentes. que é o momento da sua glória. Respondendo, portanto, Jesus à sua mãe, ainda não chegou a hora, nos faz ver que, afinal de contas, este carpinteiro de Nazaré não é um convidado qualquer. Ele tem um ser, uma natureza, uma identidade profunda que o Evangelho hoje nos quer revelar. Mas fica sempre muito bonita esta atitude de Maria, sua mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Que expressão bonita! Nos repete constantemente a nossa Mãe Celeste. Quando falta o vinho, Maria nos repete: fazei tudo o que ele vos disser. E muitas vezes falta o vinho na nossa vida. Falta o vinho, como em Caná da Galileia, o vinho do amor, o vinho da paciência, o vinho do perdão. Pode faltar o vinho da libertação, o vinho da libertação da escravidão do pecado e da morte. Porque o vinho que falta em Caná da Galileia é o símbolo de todas as nossas carências mais profundas. É o símbolo de todas aquelas situações humanas em que nós, humanamente falando, não podemos fazer nada. Imaginemos uma doença grave, uma situação de desastre que se abate sobre a nossa família, sobre aquelas pessoas que amamos e para a qual nós não temos nenhuma solução. E então, nestas circunstâncias, que podemos nós fazer senão confiar aquelas situações àquele que tudo pode? Maria nos repete: fazei tudo aquilo que o meu filho vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus. Sim, nas talhas temos também um significado profundo. Jesus se serve deste elemento importante para fazer chegar aos casais e a toda a humanidade o vinho novo. Porque Jesus não veio destruir a religião judaica. Veio, sim, completar, dar plenitude à religião judaica. Veio mudar a água em vinho novo. E as talhas, se nós repararmos na descrição do milagre, são enchidas até acima, para significar a grande riqueza transbordante dos bens messiânicos e que Jesus vai inaugurar em breve com este sinal de Caná da Galileia. E notemos este facto curioso. Os especialistas nos dizem que as 6 talhas de pedra continham uma quantidade de aproximadamente 600 litros. 600 litros de vinho novo, para nos dizer a grande riqueza dos bens messiânicos que se inicia agora com a presença de Jesus. Na verdade, o vinho é um símbolo bíblico clássico. Os tempos messiânicos eram muitas vezes anunciados por imagens de banquetes com vinhos em abundância. Recordemos as palavras bonitas do profeta Isaías no capítulo 25, quando descreve os tempos messiânicos. O Senhor dos Exércitos, nos diz o profeta, preparará para todos os povos, sobre este monte, um banquete de manjares suculentos, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e tenras, de vinhos velhos purificados. O banquete de Caná, portanto, com esta abundância de vinho novo, é sinal dos tempos messiânicos que se tornam presentes com a presença do Senhor Jesus. Mas é curioso que, neste milagre de Caná da Galileia, o chefe de mesa confunde o esposo e Jesus. O chefe de mesa, o mordomo, diz ao esposo daquela festa: toda a gente serve primeiro o vinho bom e depois dos convidados terem bebido bem, serve o inferior, mas tu guardaste o vinho bom até agora. Mal sabia este chefe de mesa que o verdadeiro esposo é Jesus. E esta é a grande chave de leitura deste milagre de Caná da Galileia. Que o esposo não é aquele esposo daquele dia, mas o verdadeiro esposo é Jesus. De facto, na descrição deste milagre, a esposa nunca é mencionada. Por quê? Como diz o profeta Isaías na primeira leitura de hoje, a esposa de Deus é Israel. E em breve, a esposa de Deus será a Igreja. E Maria representa tanto Israel como a Igreja, porque Maria é a filha de Israel e Maria é a figura da Igreja. Portanto, a esposa que não é mencionada nas bodas de Caná da Galileia somos nós todos. És tu, sou eu, somos nós todos como Igreja. Deus te ama. Deus desposou a humanidade na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É esta uma das grandes mensagens que também o Evangelho de hoje nos quer dizer. Um Evangelho que também nos faz ver a grandeza do matrimônio. É verdade que vivemos em tempos difíceis nas nossas famílias, hoje particularmente. Muitos casais enfrentam crises e dificuldades. Falta o vinho novo do amor, da paciência, do perdão, da serenidade para muitas famílias. Já não tem vinho, diz Maria, nossa mãe, também hoje, como disse outrora nas bodas de Caná da Galileia. E só Jesus pode restituir este vinho novo e em abundância. E o facto de que Jesus faz o primeiro dos seus milagres numa festa de casamento nos faz ver quanto é grande o casamento no plano de Deus. O casamento, bem inserido no plano de Deus, se torna assim sinal, é sacramento, é manifestação do amor de Deus para com a humanidade. O Evangelho termina com essas palavras tão bonitas e que, para mim, nos fazem ver o significado que São João dava a todo este sinal da Caná da Galileia. Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Portanto, Jesus revelou a sua identidade e os discípulos começaram a acreditar, começaram a abraçar a fé. Com Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, ao sair das águas do Rio Jordão, chegou a hora das bodas de Deus com a humanidade, a hora do casamento de Deus com o seu povo. E o vinho novo da festa, o vinho servido em abundância, a que todos fomos convidados, está à espera de ser bebido. Bonito Evangelho, pois, queridas amigas, queridos amigos, neste segundo domingo do tempo comum. Sem os noivos recém-casados se darem conta, o vinho está para acabar ainda durante a festa do casamento. Conscientes da situação embaraçosa em que os noivos se iam encontrar em breve, Jesus e sua mãe começam a trabalhar silenciosamente nos bastidores, como se diz hoje em dia, para remediar a situação. Jesus realiza o seu primeiro milagre, transformando, pois, a água no melhor vinho, ainda por ser servido, na festa. O que é que, em definitiva, Jesus nos quer convidar a aprender com este maravilhoso milagre? O milagre de Jesus começa com o seu interesse e sensibilidade em ajudar os noivos recém-casados. Em vez de chamar a atenção para si mesmo, o foco de Jesus está em preservar a dignidade e a honra daquela alegre ocasião. Ele nos quer mostrar que, se realmente queremos ser seus discípulos, o centro da nossa atividade enquanto discípulos do Senhor Jesus está no cuidado amoroso e terno pelas necessidades dos nossos irmãos e das nossas irmãs. E quando Maria, sua mãe, diz aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, ela está a falar também para nós. E nos está a convidar a sermos mais compassivos, a sermos misericordiosos no serviço e no cuidado pelos mais pobres, pelos marginalizados, por aqueles que sofrem dentro das nossas famílias, das nossas comunidades e do nosso mundo. Assim como aconteceu com os seus primeiros discípulos em Caná da Galileia, esta revelação da sua glória leva-nos também a nós a acreditar mais profundamente em Cristo. O milagre do bom vinho continua a ser servido através do derramamento dos dons espirituais do Espírito Santo. Recordemos as palavras do Senhor no Evangelho: quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Rezemos, pois, para que sejamos abertos à presença do Espírito Santo, que nos convida a usar os nossos dons no serviço humilde e silencioso para o bem comum, como nos convida São Paulo hoje na segunda leitura. Unidos no amor e na amizade de Cristo, saberemos responder com ternura aos clamores de um mundo ferido e necessitado de redenção. Bom início da semana e melhores votos de paz e bem para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E ponto final nesta nossa edição de hoje. A todos a continuação de um sereno e feliz fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.